Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Um projeto como esse requer muito tempo, perseverança e fidelidade. Mas é um projeto que está no coração de Deus e certamente tem agradado a muitos de vocês, porque as cartas que nós temos recebido, os e-mails e os telefonemas, nos dão conta da sua aprovação ao nosso projeto. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos sustentado, dando-nos essa possibilidade de já estarmos bem além da metade desse projeto. E agradecemos a Deus também por sua companhia conosco. E já que estamos quase terminando os estudos em Isaías, encaminhando-nos de volta ao Novo Testamento, queremos incentivá-lo, então, a continuar firme nesse propósito de caminhar conosco na conquista desse objetivo, isto é, de estudar toda a Palavra de Deus. A sua companhia é importante, pois que, através dela, através da sua comunicação, é que nós sabemos como nós temos chegado até você e qual tem sido o valor dos nossos estudos. E você sabe que só conseguimos essas informações quando vocês nos escrevem, compartilhando as suas experiências e apresentando também os seus motivos de oração. Para nós é gratificante podermos dividir com tantos irmãos e amigos as nossas vidas. Hoje eu quero registrar o e-mail da irmã JNM. JNM, uma irmã lá da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Foram essas as suas palavras. Professor Itamir, graça e paz. Sou membro da Igreja Batista de Parquelândia, Fortaleza. Quero principalmente agradecer pela presença desse programa na minha vida. O Através da Bíblia é um verdadeiro oásis que refrigera sempre a minha existência e sempre os ouço com um verdadeiro culto, onde a doutrina cristã é seriamente apresentada. Tenho orado e agradecido sempre por todos vocês que promovem a Transmundial. Que o Senhor os abençoe. Obrigado pelos inumeráveis conselhos. Querida irmã, agradecemos muito por suas palavras. Elas soam como um incentivo para nós e nos motivam a estudarmos com maior profundidade a Palavra de Deus. Nós desejamos transmiti-la de um modo cada vez mais fácil para que você possa entender e aplicá-la em sua vida. O nosso alvo é que muitos sejam edificados pela palavra, pois ela nos alimenta e nos fortalece em nossa vida cristã. Por isso é que oramos pedindo as bênçãos de Deus a cada início de programa. E é essa exatamente a razão pela qual eu quero convidar a todos vocês que estão sintonizados conosco nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, dependendo da sua misericórdia. Pedimos, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a Tua Palavra seja compreendida por todos nós. Te pedimos também, Senhor, que além de entendermos a Sua Palavra, o Senhor nos conceda também a capacitação para aplicá-la em nosso viver diário. Te pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos 2 capítulos dessa terceira parte do livro do profeta Isaías. Nós vamos estudar Isaías 58, 1 a 14 e 59, 1 a 21. Nesses dois capítulos, encontramos uma ênfase nas práticas que agradam o coração de Deus. Isso é, o jejum, a obediência aos princípios da lei, a confissão dos pecados, a prática da justiça e da verdade, e a prática do arrependimento e do compromisso com a lei, com a aliança do Senhor. Quando consideramos essas questões, para entendermos o desenvolvimento desses últimos capítulos, é necessário recordarmos um pouco que, embora alguns críticos sustentem a ideia de que a autoria desse livro não é de um só Isaías, mas de dois ou três autores, sendo o terceiro, o dos capítulos 56 até o 66, continuamos afirmando que queremos ser um só o autor do livro todo. Embora os argumentos desses críticos tenham por base a mudança de assunto, nesses últimos capítulos entendo que é possível crer que o nosso Deus usou o seu servo Isaías trazendo revelações e profecias que aconteceriam muito tempo depois dos seus dias. Nesses últimos capítulos, temos que reconhecer que a mensagem enfatiza a restauração e a confirmação das promessas do povo de Deus. Inclusive, é possível constatarmos um vislumbre escatológico com uma visão de um novo céu e uma nova terra, a rejeição dos pecadores não arrependidos, porém, é possível também percebermos a graça divina colocada ao alcance de todos. A menção, mais de uma vez, do remanescente do povo de Deus e há a declaração de que esse remanescente será abençoado e, por fim, cumprirá, com tantos outros, a sua missão universal de proclamar a todas as nações a salvação do Senhor, fazendo com que a glória do Senhor encha toda a terra. Nesses últimos capítulos, o tema da universalidade da salvação é enfatizado, e esse vislumbre do futuro, de fato, ocorreu com a participação da Igreja. O desenvolvimento da área de missões pela Igreja, a proclamação do Evangelho para todas as nações até os confins da terra, conforme nós lemos lá em Atos 1, versículo 8, é o cumprimento dessa profecia. Então, quando se pensa que uma nova etapa da vida do relacionamento do povo com Deus estava sendo profetizada, sem dúvidas é necessário pressupormos que para essa nova fase haveria necessidade de uma postura diferente do povo. Nos capítulos 56 e 57, o profeta Isaías, de um modo geral, resumiu os pecados de Israel de uma forma muito clara, e esses pecados deviam ser abandonados em preparação para essa nova etapa. Olha só, a cegueira espiritual, a injustiça e a idolatria tinham sido a característica da vida do povo de Deus até então. Mas todas essas atitudes contrárias à vontade de Deus deveriam ser abandonadas. Como mencionamos no estudo passado, a abrangência da restauração de Deus era muito maior do que os pecados do povo. Assim, o profeta dava aos judeus uma mensagem de esperança. Deveriam voltar-se para Deus, que era rico em perdoar, conforme nós já estudamos em 55, versículo 7. Não havia pecado que Deus não pudesse perdoar. Não havia pecado que não pudesse ser purificado pela graça de Deus. Aos que não quisessem aceitar o convite da graça, aí então não haveria perdão e nem haveria paz. Entretanto, para os arrependidos, para os contritos de espírito, para os que buscassem o Senhor de uma maneira adequada, aí sim haveria perdão, graça e misericórdia. O que Deus pedia, então, os requisitos de Deus é que procedessem de uma maneira diferente. Deus queria ver uma prática totalmente diferente no seu relacionamento ou no relacionamento do povo consigo mesmo. Assim, nesse capítulo, percebemos a necessidade de um novo comportamento do povo diante de Deus. E em razão dessa nova postura, entendemos que o título apropriado para esse capítulo pode ser assim expresso: A Prática da Vida com Deus. Esse é o título, então, que resume os capítulos 58 e 59. A Prática da Vida com Deus. Deus requer de todos nós uma vida de atitudes práticas, ao invés de mero formalismo. E nesse texto, nós encontramos 5 atitudes práticas que devemos desenvolver em substituição ao mero formalismo. A primeira atitude que devemos praticar é a do verdadeiro jejum. Capítulo 58, versículos 1 a 12. Querido amigo, na verdade o que temos aqui, nós devemos entender claramente essas palavras. Se havia o requisito de uma prática diferenciada, Deus, através do profeta, orientou detalhadamente sobre uma prática que era comum, que acontecia normalmente, mas que infelizmente tinha se tornado mero formalismo entre os judeus. Afinal, o que era o jejum? Como definir jejum? Ora, jejum é a abstinência ou a abstenção total ou parcial da alimentação em determinados dias por penitência ou prescrição religiosa ou médica. Essas são palavras do dicionário Aurélio. Jejum, na verdade, era uma prática muito comum no meio religioso em todas as religiões existentes. Os fiéis usam essa prática em forma de sacrifício para conseguir bênçãos ou louvar as suas divindades. Mas, afinal, qual é o verdadeiro jejum que Deus pedia e pede para o seu povo? É uma simples abstinência de comer? De alimentos? Não, certamente não. Mas, infelizmente, temos que constatar que muitos têm olhado para o jejum como um fardo difícil de ser carregado. Muitos têm ignorado o verdadeiro sentido dessa abstinência. Ficam sem se alimentar por um período levado pelas circunstâncias, talvez levados pela determinação da igreja ou algo semelhante, porém não conseguem ver a profundidade, a grandeza desse ato de culto ao Senhor. Infelizmente, resumindo, sabe o que eles estão fazendo? Simplesmente passando fome. O propósito do jejum não é obter o favor de Deus ou mudar a sua vontade. Como disse certa vez o reverendo Lopes, tampouco o jejum deve impressionar os outros com uma espiritualidade farisaica. Não. Nem é para proclamar a nossa própria espiritualidade diante dos homens. Jejum, querido amigo, significa amor a Deus. Jejuar para ser admirado pelos homens é ter uma motivação errada. Jejum é a fome do próprio Deus e não por aplausos humanos. É para nos humilharmos diante de Deus, para suplicarmos a sua ajuda, para voltarmos-nos em arrependimento para Deus com todo o nosso coração. É para reconhecermos a nossa total dependência de Deus. Para isso nós jejuamos. O jejum, então, é um instrumento para nos fortalecer com poder divino em face dos ataques do inimigo. O que é jejum? Ora, é abstenção de alimento por um período definido com um propósito definido. O jejum não é apenas uma abstinência de alimentos, não. Não, não é um regime para emagrecer. Não, ele deve ter propósitos espirituais claros. Jejum é a fome de Deus, é saudade do céu. A Bíblia diz que comemos e bebemos para a glória de Deus e também jejuamos para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Se comemos para a glória de Deus e jejuamos para a glória de Deus, qual então é a diferença entre comer e jejuar? Ora, quando não jejuamos, nos alimentamos do pão da terra, símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, não nos alimentamos do símbolo, mas da essência, ou seja, nos alimentamos do próprio pão do céu. Jejuar, então, é amar a realidade acima do símbolo. O alimento é bom, mas Deus, Deus é melhor ainda. A comunhão com Deus deve ser a nossa mais urgente e apetitosa refeição. Nós glorificamos a Deus quando o preferimos acima dos seus dons, acima daquilo que Ele tem nos dado, do alimento que Ele tem nos dado. Você tem se alegrado em Deus que lhe abençoa ou tem preferido as bênçãos que Ele dá? Querido amigo, nós precisamos entender claramente essa prática, muitas vezes bem mal interpretada. Por isso, então, a segunda atitude deve ser praticada? A segunda atitude que Deus requer de nós uma prática adequada é a obediência a Ele, ao Senhor e à sua própria lei. Versículos 13 e 14 do capítulo 58. Muito bem, nesses versículos finais do capítulo 58, temos claramente uma ênfase na obediência à lei do Senhor. E um dos detalhes importantes que se pedia ao povo de Deus ao voltar para a terra prometida era o compromisso de se dedicarem ao Senhor. E uma maneira prática de demonstrar essa dedicação era o respeito ao dia do sábado, algo que tinha sido estabelecido de forma clara desde os tempos de Moisés. Hoje, graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos livrou das amarras da lei, não precisamos mais guardar o sábado ou qualquer outro dia sagrado. Não temos dia sagrado. Por quê? Porque todos os dias devemos considerá-los como os dias do Senhor. Assim como não há mais um local determinado para o culto, assim como não há mais um sacerdote intermediador que nos leva diante do Senhor, assim também não há mais um dia para adorar o Senhor. O convite e o apelo de Deus era para que o povo se agradasse nele e dele e na sua lei. O que Deus queria era ser exaltado em seu caráter pelo seu povo, que fosse obedecido pelo seu povo. E quando isso então fosse espontânea, certamente a adoração, a lembrança e a celebração pela condução e pelo livramento divino ocuparia um tempo importante, ao invés de só gastarem tempo com o trabalho ou conversando sobre futilidades. Conforme o final do verso 13, esses eram os requisitos religiosos que Deus exigia do seu povo ao retornarem para a Palestina. Quando o povo obedecesse às orientações do Senhor, as promessas do versículo 14 se concretizariam sobre a vida na terra da promessa. Você tem experimentado a boa mão do Senhor? A bênção do Senhor tem sido experimentada por você como resultado da sua dedicação a Ele? Pense um pouquinho sobre isso e reflita. Em terceiro lugar, uma terceira atitude a ser praticada é reconhecermos a nossa pecaminosidade, a nossa condição de pecadores. Versículos 1 a 8 do capítulo 59. No capítulo 59, nós encontramos, então, esse panorama muito importante que o profeta nos faz ver. Temos que reconhecer os nossos pecados e as nossas iniquidades. Primeiro, nós somos pecadores. Segundo, nós somos iníquos. Terceiro, nós somos violentos, pois as nossas mãos estão sujas de sangue. Quarto, nós somos mentirosos. Quinto, nós somos maldosos. Sexto, nós somos injustos e indiferentes com a justiça. Sétimo, confiamos naquilo que não tem valor. Oito, nossas obras são iníquas. Nove, nossos pés correm para o mal. E dez, não procuramos nem andamos em paz. Ora, querido amigo, essas são algumas características do povo de Deus daqueles dias, mas são características que Deus vê e nos mostra para que nós as reconheçamos. Diante dessa situação, é o próprio Deus quem nos desafia, conforme o versículo 1. Será que Ele não pode mais salvar? Será que Ele está surdo? Ora, certamente não. Mas por que estamos num padrão totalmente diferente daquele que Deus queria que o seu povo tivesse? Temos que reconhecer que esse tipo de vida nos traz alguns resultados. Pense bem comigo. Primeiro, esse tipo de vida nos separa de Deus. Segundo, esse tipo de vida impede que Ele nos veja. Terceiro, esse tipo de vida impede que Ele ouça as nossas orações. Isso é o conteúdo do versículo 2. O que o Senhor então requeria do seu povo de Judá? E o que, Ele requer de nós também? Ora, que nós reconheçamos essa nossa condição e, ao invés de culpá-lo, que nos arrependamos e mudemos de vida. Querido amigo, você tem se avaliado? Você reconhece que tem estado fora do padrão de Deus? Você tem se arrependido? Busque o Senhor, porque Ele, só Ele pode nos perdoar. A quarta atitude que devemos praticar é a confissão da falta de verdade e da falta de justiça nos nossos relacionamentos. Capítulo 59, versículos 9 a 15. Aqui nós temos uma palavra muito interessante. Para a vida que o povo de novo teria na terra prometida, Deus estava mostrando através do seu profeta que o seu povo andava totalmente distante do padrão que ele tinha estabelecido. O povo tinha que reconhecer que o próprio exílio era uma consequência desta vida torta que eles tinham vivido. Conforme o verso 12, eles deveriam reconhecer o pecado, deveriam reconhecer a acusação que sofriam por causa desse tipo de vida, deveriam reconhecer as suas maldades, as suas culpas, a sua infidelidade e a sua revolta contra Deus, deveriam reconhecer o seu afastamento, deveriam reconhecer que eles eram e formavam uma sociedade que não respeitava o direito, a justiça e a verdade. Deveriam reconhecer que estavam totalmente longe de Deus. Querido amigo, Deus quer que você reconheça os seus pecados e os seus desvios. Quer que você reconheça a sua incapacidade de ter uma vida agradável a Ele. É isso que Ele requer de cada um de nós. Agora, quando nós reconhecemos essa condição e a confessamos diante dele, lembre-se sempre disso. Deus é um Deus rico em perdoar, em nos ajudar a andar corretamente. Por isso, então, em quinto lugar e último lugar, a atitude a ser praticada é o arrependimento e o compromisso com a aliança firmada entre Deus e o seu povo. Capítulo 59, 15 a 21. Nós aqui encontramos, então, uma declaração muito importante. Isso é um compromisso com a aliança feita por Deus. Esse parágrafo, então, inicia demonstrando que Deus desaprovava e que Deus tinha ficado desgostoso com o tipo de vida que eles tinham vivido. Mas a pergunta é, será que ele está contente conosco? Você percebeu o que Deus requeria do seu povo? Você percebeu qual a condição ou qual o requisito que ele exigia de todos que pertencessem ou desejassem pertencer ao seu povo? Veja bem, Deus quer nos salvar desde que haja arrependimento. Ele queria dar o seu espírito para estar para sempre, como de fato isso ocorreu, para estar para sempre com o seu povo. Mas ele quer também renovar o compromisso da aliança, e isso implica em suas bênçãos, mas implica também, implica em nossa obediência, em um novo compromisso na nossa atitude de submissão, de dependência. Isso implica em estarmos prontos a obedecer a sua lei, a obedecer os seus mandamentos. Querido amigo, o que Deus tem para nos dar é salvação, é bênção, é misericórdia, é graça, desde que haja arrependimento, desde que haja um renovar de compromisso com a aliança que Deus tem estabelecido para nós. Você está disposto a esse tipo de vida? Você está disposto a se colocar novamente comprometido diante do Senhor? Querido amigo, pense um pouco com relação ao povo de Israel, ao povo de Judá. Para uma nova etapa de vida, Deus requeria do seu povo uma atitude diferente, uma nova atitude. Deus queria que o seu povo tirasse as velhas práticas do seu dia a dia. Deus queria renovar a vida do seu povo, trazendo-os de volta do exílio, mas com uma nova prática. Deus requeria e requer ainda do seu povo uma vida diferente, uma vida com atitudes práticas que demonstrem o nosso amor e a nossa fidelidade a Ele. Me permita fazer algumas perguntas nesse momento de conclusão do nosso estudo. Você tem certeza de que você pertence ao povo de Deus? Você tem certeza? Por quê? Porque você já recebeu o convite da graça e já aceitou esse convite? Você tem ido ao Senhor arrependido, confessando os seus pecados? O Senhor quer que nós demonstremos o nosso amor e a nossa fidelidade a Ele com atitudes práticas. Que o Senhor te abençoe na decisão que você deve tomar. Que o Senhor te dê poder para decidir da melhor maneira possível. E a melhor decisão é estar ao lado dEle. Querido amigo, um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Salvou-me, meu Jesus.